Vamos lá. Boa noite. Existe um assunto, se a gente for olhar dentro da Torá, uma das parashot chama Parashat Emorim, Sefer Vayikra. A parashá é grande, a parashá é longa, tem alguns sukim, mais de 100 sukim, e tem muitos tópicos. Então, sempre que a gente chega na sinagoga em Parashat Emor, provavelmente, sempre ou quase sempre, o rabino decide falar do primeiro assunto da parashá, do segundo, do terceiro ou do quarto. O último assunto quase nunca tem vez. Dos 124 pesukim de Parashat Emor, por exemplo, um pouco deles fala sobre os Kohanim. Depois, Parashat Emor fala extensivamente sobre as festas, que tem Pesach, Shavuot, Sukkot. Fala depois de Korban HaOmer, fala da Menorá. Quase nunca, na Parashat da semana, quando chega Parashat Emor na sinagoga, o rabino tem chance de falar sobre o fim da Parashat. Os últimos pesukim, os últimos versos de Parashat Emor, falam sobre um assunto que a gente resume em uma palavra chamado Mekalel. O que é Mekalel?
Amaldiçoa.
Vocês talvez nem conhecem a palavra. Mekalel é uma pessoa que ele amaldiçoa, lo aleno, a Kadosh Baruch Hu. Ah, nem sabia que tinha esse assunto na Torá. Por quê? Isso, o assunto de Mekalel, sim. Tá? Ou a pessoa usa o nome de Hashem para Mekalel, um outro ser humano também. Então, mas o assunto de Mekalel é pouco conhecido porque fica no fim de uma paraxá muito grande. Então, muitas vezes não dá nem tempo de chegar lá. A Gemara até fala para a gente em Sanedrin, quando vai analisar o Mekalel, a Gemara nem fala a palavra Mekalel, que amaldiçoar fala Mevarech Hashem, uma pessoa que abençoa Hashem, apesar que quer dizer o contrário. Mas não fala Mekalel porque é tão forte falar a palavra Mekalel, amaldiçoa Hashem, que a Gemara usa o termo Mevarech Hashem, ele abençoa Hashem, e a gente tem que entender que se refere ao oposto disso. A introdução desse assunto lá no fim da Parashá é o seguinte: a Torá diz, no fim de Parashá Temor, mais uma vez, Vayetze ben Isha Israelit. Saiu o filho de uma mulher israelita, e esse filho foi e amaldiçoou Hashem. Pergunta a Urashi, de onde ele saiu? É escrito que esse homem que amaldiçoou Hashem, Vayetze. Vayetze em hebraico quer dizer saiu. Pergunta Urashi, de onde ele saiu? De onde ele estava para ele sair? Urashi fala, em nome do Midrash, Rav Levi falou, uma das opiniões, Meolamoyatza, ele saiu do mundo. Yane, no momento que ele amaldiçoou Hashem, ele acabou de perder o passaporte da alegria para esse mundo e para o Olam Haba. Uma segunda opinião de onde ele saiu, Vayetze, era Berachia, assim traz Rashi em nome do Midrash. Ele saiu do assunto anterior. O que quer dizer isso? O assunto anterior, logo antes de falar desse Mekalel na Parashá, estava se tratando dos Kohanim. Os Kohanim comiam toda semana um pão chamado Lechem Rapanim. Eram 12 pães que haviam. Esses 12 pães eram divididos pelos Kohanim que trabalhavam naquela semana dentro do Bet HaMikdash. Era um pão especial. Esse indivíduo viu uma cena, ele falou, é impossível isso. Quando ele viu essa cena, doeu tanto ele, ele olhou para cima e falou o que ele falou contra a Kadosh Baruch Hu, ele amaldiçoou Hashem. O que ele falou? Como pode ser uma coisa? Esse pão era feito 9 dias antes das pessoas comerem. A padaria do Bet HaMikdash fazia no dia X. 9 dias depois, que era Shabbat, comiam esse pão. Esse Mekalel falou, um rei, se vier a rainha, a princesa da Inglaterra para o Brasil, e ela vem, a primeira dama vem para o Brasil, o que vão servir para ela? Não pão de hoje, pão de quando? De 5 minutos atrás. Vai ter que ter uma padaria dentro do lugar onde vão convidar ela em Brasília. De repente, disse esse indivíduo aqui, como é possível? Não tem nexo nenhum. A Kadosh Baruch Hu, que é muito mais do que um rei, traziam para ele um pão que ficava no Bet HaMikdash, depois os Kohanim tinham usufruto disso, ficava 9 dias lá e depois comiam isso. Quando Mekalel viu isso, quando esse indivíduo viu isso, ele foi lá e amaldiçoou a Kadosh Baruch Hu. Esse castigo é tão grave, uma pessoa que amaldiçoou a Kadosh Baruch Hu, a pena de morte dele dentro da Torá, ela é tão grave, que a maior pena que existe é um castigo chamado Sekilah. É o castigo mais grave que existe dentro das quatro mortes capitais que existem. Então, o Mekalel viu isso, ele falou, é uma vergonha isso, foi lá e amaldiçoou Hashem. Tá bom? O Ramin perguntou para a gente, por que Hashem contou essa história para a gente? Tá bom, que ele foi lá, ele viu isso, viu um pão velho, reclamou. Tá bom, aconteceu isso. Mas nem tudo que aconteceu nos 6.000 anos da criação do mundo, os primeiros anos que houve da história da Torá, Hashem contou para a gente o que aconteceu. Hashem não contou para a gente se Moshe Rabbeinu gostava mais de comer a comida do Egito ou a comida do deserto. Será que Moshe Rabbeinu gostava mais de man ou de falafel que tinha no Egito? Ou molochia que tinha no Egito? Não está escrito. Por que não está escrito? Porque é uma informação completamente inútil para a gente. Então a pergunta que se faz aqui é por que a Torá contou para a gente que houve um homem que veio amaldiçoar Hashem porque ele viu no Betamigdash uma coisa que ele não entendeu. Ele viu um pão de 9 dias que ficava no Betamigdash para depois ser consumido. Por que a Torá conta isso para a gente? Viu uma resposta linda. Ouvi um Rav nos Estados Unidos chamado Rav Zalman Sorotskin. Ele responde da seguinte forma. Esse indivíduo que agiu dessa forma contra Hashem, ele viu dentro do Betamigdash o lugar mais lindo, o lugar mais esplêndido, uma pessoa servindo a Kadosh Baruch Hu, como que se fosse um pão que eu trazia de oferenda para Hashem e depois os Kohanim comiam isso. Era uma comida velha. Ele falou, poxa, como pode ser que os Kohanim vão comer desse pão de 9 dias de idade? No Shabbat seguinte, esse mesmo pão tinha um milagre. É? Ele era colocado o Shabbat, ou às vezes até antes, e ficava até o Shabbat seguinte, onde os Kohanim comiam esse pão. Ficava 9 dias. Normalmente ficava 7 dias, de Shabbat para Shabbat. Se caía Yom Tov, depende do dia, ficava às vezes 9 dias no máximo. O mínimo de 7 dias, o máximo de 9. Então ele não entendeu por que demorava tanto, como servia um pão tão ruim, tão velho, para os Kohanim, que Hashem obrigou a trazer esse pão. Então, o que Avraham Zalman Sorotskin fala para a gente é o seguinte, esse mesmo pão, se o Kohen esperasse e olhasse, ele ia ver, puxa vida, o pão, 9 dias depois, tinha exatamente o mesmo gosto, o mesmo capricho, era tão fresco quanto que o pão, era um milagre, acabou de sair do forno. Se ele esperasse alguns dias para ver os Kohanim comendo e falava, como está gostoso. Logo esse mesmo indivíduo pergunta, como gostoso, faz 9 dias que o pão está aí, faz 7 dias que ele está aí. Eu falo, não sei te explicar, mas o pão é muito gostoso. A crítica que ele tinha ia se tornar em quê? Um louvor a Kadosh Baruch Hu. A reclamação que ele tinha, como pode ser que come um pão velho, ia se tornar um louvor, fala, puxa vida, olha, um pão velho e todo mundo aprecia isso. Tem um milagre aqui dentro. A Torá veio contar para a gente o seguinte, o Mekalel olhou para alguma coisa, ele não entendeu. Eu não entendo, de imediato o que ele fez? Ele foi lá e amaldiçoou a Kadosh Baruch Hu. O problema do Mekalel, e por isso que a Torá conta isso para a gente, é que ele não teve a paciência de esperar para ver o que ia acontecer. Eu quero entender isso quando? 3 opções. Imediatamente, vírgula. Já ou por último, agora. Eu não entendo. Se eu não entendo, o que eu faço? Ele fez a maior averá da Torá, uma averá gravíssima de amaldiçoar a Kadosh Baruch Hu. O que ele poderia ter feito? É verdade, você não entende. São um pão que está lá faz 3, 4, 5, 6 dias. Espera mais um dia. Shabbat, quando os Kohanim vão repartir esse pão, vão experimentar esse pão, vê qual a reação deles. Uau, que pão gostoso! A sua crítica ia se tornar num elogio ao milagre para Kadosh Baruch Hu. O que a Torá vem ensinar para a gente, assim explicam Hachamim, é que se algo não me faz sentido agora, ou algo eu não entendo agora, a pessoa é capaz de falar, eu não entendo. E se eu não entendo, em português, claro, o cara diz, eu vou chutar o pau do barraco. Vou me comportar de um jeito ignorante, de um jeito até sem respeito nenhum. Tudo tem que ser now, agora. Inclusive, estive pensando, as perguntas de emuná, de fé, que nós temos muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes as pessoas se questionam, por que acontece tal fato? Não dá para entender. Como pode ser que tal coisa aconteceu com tal pessoa? E como pode ser, se essa pessoa for eu, a pergunta fica mais forte ainda, como pode ser que tal coisa aconteceu comigo mesmo? Eu não entendo. Conta uma vez um exemplo famoso, o Hafez Haim traz esse exemplo, que um indivíduo chegou na sinagoga, ele queria subir na Torá, só que ele estava com vergonha de pedir aliá para o Gabai, porque senão ia parecer muito esbanjador, muito orgulhoso. Ele entendeu na sinagoga que havia uma sequência. Ele viu a primeira, a segunda e terceira aliá, o Shabbat tem sete. Falou, olha, quem sobe na primeira, subiu aquele indivíduo lá, que está sentado na cadeira número um. A segunda aliá, subiu o indivíduo que está sentado na cadeira três. A terceira aliá, subiu o indivíduo que está sentado na cadeira cinco. Ele queria subir em tal aliá, ele fez as contas e foi sentar na cadeira vazia para ganhar aliá que ele desejava. Desse jeito ele ia ficar de um jeito anavo, humilde. E por outro lado ele ia ganhar aliá. Chega na vez dele, o Gabai vai lá e pula ele e dá aliá para outra pessoa. O indivíduo fala, poxa vida, velho, eu fiz todas as contas, eu tirei 10 de matemática na faculdade, na escola, nunca peguei recuperação, onde foi que eu errei? Ele vai para o Gabai, o Gabai fala para ele, Habibi, podia ter me pedido aliá, eu talvez te daria, mas onde eu errei? Disse ele, olha, você não mora aqui, você é turista, você veio passar um Shabbat aqui. Essa sinagoga, meu querido, funciona todas as semanas do ano. Você nunca viu o procedimento aqui. Por que você não recebeu aliá? Não foi 135. Justo calhou que naquela semana 135 não haviam recebido aliá a semana anterior. E eles precisavam ganhar aliá. Você entrou essa semana na sinagoga, falou, eu já vou entender tudo. Vou sentar e vou começar a saber onde eu vou ganhar aliá, que aliá eu vou ganhar, que aliá eu vou deixar de ganhar. Diz o Hafetz Chaim, nós, Baruch Hashem, vivemos 120 anos bem vividos. 120 anos de 6 mil anos, matematicamente, quanto que é isso? 2%. Na calculadora exata, dá 2%. Tá bom? Confirmei, antes de preparar o shiur para não... Tá bom? 120 anos de 6 mil anos que o mundo existe ou existirá, é 2%. Como é que é possível, diz o Hafetz Chaim, o indivíduo pegar um livro de 300 páginas e 2% de 300 páginas são quantas páginas? 6. E pegar o livro, jogar ele no chão, falar, eu não estou entendendo esse livro, ele foi mal escrito. Por que foi mal escrito? Eu não estou entendendo, eu li 6 páginas e não entendi nada. Habibi, o livro tem 300 páginas. Se você leu 6 e não entendeu, a culpa não é do livro, mas sua que não leu o livro o suficiente. Sovetzheim é a mesma coisa. Se você foi no Knis e não entendeu a ordem, é porque você vai passar um Shabbat lá. Vai passar mais Shabbat, talvez você vai entender. Se você viveu nesse mundo 120 anos e não entendeu, é porque você não ficou no começo, no meio e no fim. Ah, mas eu preciso entender. Se a gente fizer o erro do Mekalele, que foi, eu quero entender isso agora, aí, sim, de fato, pessoal, Hashem disse pra gente, a gente não vai conseguir entender nada de verdade no mundo. Nesse enfoque, tem uma paraxá que eu nunca tinha visto assim na minha vida, talvez a paraxá mais rica dentro da Torá, a gente pode falar talvez 1000 shurim sobre ela, e 1000 mesmo, pelo menos, é a Kedat Yitzhak. Quando Hashem conta para a gente que Hashem mandou Avraham sacrificar o filho único dele, Yitzhak, com 37 anos de idade. Tem um passuco lá que eu nunca tinha pensado desse jeito, e quem diz essa observação era Virch, na mesma linha de pensamento. Diz ele o seguinte, Hashem fala para Avraham Avinu, o famoso passuco, Kachna et Binecha. Pega o seu filho, et Yechidecha, Esher Ahavta et Yitzchak. O filho que você gosta, Yitzchak, leva ele no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Hashem fala para Avraham, Avraham obedece, ele vai indo em direção. Até que o passuco diz para a gente, Bayom ha Shelishi. Chegou o terceiro dia, Avraham Avinu avistou o lugar, levou Yitzchak para o lugar e sacrificou Yitzchak quase naquele lugar. Não sei se já pensaram nisso, por que ele teve que esperar até o terceiro dia? Bayom HaShlishi, qual a diferença se fosse no primeiro dia ou no segundo? Porque a Torá de novo conta isso para a gente. Israel Hirsch, o seguinte, olha algo fantástico. A Torá veio contar para a gente a paciência de Avraham Avinu. Hashem falou para Avraham Avinu, vai andando para lá e sacrifica teu filho. Para onde eu vou? Aonde esse monte? Eu vou te mostrar. Avraham Avinu começou a andar. E cada segundo que ele andava parecia uma vida, porque ele estava indo sacrificar quem? O único filho dele, desse filho que tinha que sair toda a dinastia dele, Um menino, não. Um jovem, não. Um adolescente, não. Uma pessoa de 37 anos de idade. Cadê o lugar? Bayom HaShelishi passou para a gente, assim explicaram a vez. Chegou o terceiro dia, e Hashem mostrou para Avraham Avinu, esse é o lugar. E qual o Hidush? Diz a vez, que até o terceiro dia, até Avraham Avinu avistar o lugar, ele não abriu a boca. Ele não falou, Hashem, eu estou cumprindo o teu trato, eu estou fazendo o décimo teste, é teste dificílimo. Cadê o lugar? 3 dias em silêncio. O Mekalel, quando viu o pão, a gente mencionou anteriormente, falou, pão velho. Hashem falou que esperasse, Habib, mais 3, 4 dias, você ia ver Shabbat o milagre. Eu quero entender isso agora. Avraham Avinu, em contrapartida, veio ensinar para a gente no começo do Sefer Torah, 3 dias Avraham Avinu não abriu a boca, não questionou a Kadosh Baruch Hu. Se Hashem falou, eu vou aprender a esperar. Em português, bem claro, isso é chamado o quê? Paciência. Hamim falam que o que aconteceu com Yosef vai acontecer conosco também. Yosef, depois de ver os irmãos param na frente de Yosef, e os irmãos, na verdade, parece que são maltratados na frente de Yosef, até que Yosef fala para eles 2 palavras. Ani, Yosef. Os irmãos falam, olha, tem um indivíduo que é rei do Egito, mandou a gente ir, voltar, ir, voltar, não sei o que ele quer da gente. Quando esse indivíduo se revelou e falou, eu não sou um príncipe, não sou um rei, eu sou quem? O irmão de vocês, Yosef, que me venderam para cá alguns anos atrás, os irmãos automaticamente não tinham mais nenhuma pergunta a fazer. Agora a gente entende o porquê a gente está passando por tudo isso. Dizem Hachamim para a gente, quando a Kadosh Baruch Hu, no fim da criação do mundo, vai falar 2 palavras, Ani, Hashem, igual Yosef falou em Yosef, está escrito assim, assim prometem para a gente em nossos sábios, que ninguém mais vai ter absolutamente nenhuma dúvida. Não é que vai ter resposta para as perguntas, que as perguntas nem sequer vão existir. Tudo é uma questão de paciência. Todo o sofrimento de Bnei Israel, a história dentro de Israel, fora de Israel, Inquisição, e daí por diante, todas as perseguições, tudo vai ser entendido quando a Kadosh Baruch Hu falar Ani Hashem. Só que, para que a pessoa tenha paciência, parece que um dos ingredientes para que a pessoa tenha paciência na vida é que ele tenha também uma dose de emuná, uma dose de fé em Kadosh Baruch Hu. Estive pensando alguma coisa mais prática. A Mishnah conta para a gente em Brachot, Hasidim Rishonim, Hasidim não são aqueles de peor, são pessoas que cuidavam mais, um pouco mais rigorosas na lei. Hayushoim Shahat Mitparelim, eles ficavam 1 hora, e dizem os Mefartim, lá ficavam de verdade 1 hora antes de começar Shaharit. Quer dizer, Shaharit era 6:30, que horas eles chegavam no Knis? 5:30. Não 6:45, quando era 6:30. Que horas eles chegavam? 5:30. Fazer o quê? Não fazer nada. Ou não fazer nada era para esquecer do carro que ficou com a zona azul, esquecer, demorava 1 hora para digerir se será que ele trancou o carro, será que ele, quem ele precisa levar na escola hoje, quem ele precisa buscar, onde ele vai se encontrar na reunião do trabalho, era 1 hora para purificar a cabeça, para deixar ela limpa, para poder fazer desfilar para Kadosh Baruch Hu. Imagina hoje em dia, pessoal, falar para a pessoa, olha, você vai chegar 1 hora antes da sinagoga, vai ficar lá sem fazer nada, não pode levar o BlackBerry junto. Vai ficar 1 hora na sinagoga, pensando que você vai fazer tefilá. Amigo, alô. Seria mais difícil que o 10º teste de Avraham Avinu, com certeza. Não é? Isso, pessoal, é paciência ao nível máximo. Hoje em dia, talvez a gente não tenha paciência para esperar abrir a 2ª porta da sinagoga. Porque a pessoa, a gente já vê, fica um dia lá, grava e põe no YouTube, depois é divertido. Fica na porta da sinagoga quando o Shaharit é 7:30, chega lá 7:32, reza no minyan anterior, por exemplo. Chega 7:32, coloca uma filmadora, deixa na porta da sinagoga, ou antes de minhá, ou antes de arvita, ou shaharita, claro, ou o que for, e coloca lá, vê quantas pessoas batem na primeira porta e abrem a segunda. Você sabe já que tem que abrir uma porta, só depois que fecha a primeira, abre a segunda.
É que eu quero demorar
para
abrir a segunda.
Bom, então, esse é o teste pessoal de paciência que a pessoa. Se o indivíduo está jogando paciência lá dentro, não sei se é verdade, mas se é que ele está, nós também temos que ter paciência, porque bater a porta não vai adiantar nada. Em Parashat Miketz, em Sefer Bereshit, tem a famosa história que Paró sonhou. Paró teve um sonho, levou para todas aquelas pessoas que distribuíam bolachas chinesas e absolutamente ninguém sabia interpretar o sonho do faraó. Ninguém conhecia, ninguém conseguia. Até que de repente está escrito, tem um passuk, está escrito o seguinte, Paró falou, olha, eu escutei que tem um indivíduo lá, que, um judeu, falou num termo assim bem feio, assim bem simplório, bem pejorativo, que está na prisão, ele sabe interpretações, manda trazer ele para mim. A Torá conta que Hashem pegou, falaram para Yosef, Yosef foi, ele foi no barbeiro, fazer a barba, cortar cabelo. Depois disso, o que ele fez?
Trocou a roupa.
Trocou a roupa e posteriormente foi se encontrar com o faraó. Obviamente, pergunta volta, se a gente quiser ler a Torá um pouco mais, de uma forma mais séria, e assumindo que a Torá, cada palavra, cada letra, cada ponto da Torá é algo santo, por que a Torá conta para a gente que faraó, que Yosef foi fazer a barba antes de se encontrar com o faraó e foi trocar de roupa? Qual a diferença? O que isso vem me ensinar? Vai galar, ele fez a barba. Vai achlev simlotav, trocou de roupa. Imaginem só o cenário, pessoal. Yosef estava alguns anos na prisão. De repente, avisam ele, o Paró quer te ver. Por quê? Ele quer que você interprete o sonho dele. E, obviamente, se você interpretar o sonho dele, o que vai acontecer? Você vai ser libertado da prisão. Diz a Torá, vai iritsu minabor. Pegaram Yosef e correndo tiraram ele do poço. O rei está chamando, o presidente está chamando. O faraó, que é a pessoa mais potente do universo naquela época, está chamando. Corre. O que que Yosef diz? Só um minuto. Um minuto. Tinha um indivíduo que cortava cabelo aí aqui perto. Deixa eu ligar, ver se ele está livre. Ele liga para o barbeiro fala, meu amigo, você me ligou em cima da hora, só daqui 2 horas. Diz a Torá para a gente, ele foi fazer a barba. Fez a barba, tá bom. Vai, o Paró está te esperando. Só um minuto. Esse terno que eu tô na prisão aqui nesse calabouço faz alguns anos. Tá verde de musgo, tá cheirando umidade, aqui no poço é ruim o cheiro. Tá bom, a gente traz uma roupa, não. Eu tô acostumado. Aí, lá perto de tal rua, eu faço um terno sob medida. Foi trocar de roupa. Meu amigo, o Paró está te esperando. Eu preciso trocar de roupa. Uma pessoa que estava esperando a oportunidade de morte de sair da prisão, o que ela precisa ter dentro de si para falar ali um minuto, eu preciso ir no meu barbeiro, preciso trocar de roupa antes de falar com o faraó. Dizem Rahamim para a gente, essa pessoa precisa ter o que se chama em hebraico, Ishuv Hadat, ser uma pessoa tranquila. Mas agora é opção. Agora é oportunidade. E você falou, eu sou uma pessoa que trabalhei sobre a minha própria personalidade, é justo agora que eu não vou me afobar. Fato é que a Torá conta para a gente que ele se trocou e fez a barba. Ele chega na frente de Faraó. Faraó é um homem que não tolera absolutamente nenhum erro. Prova isso? Provemos da Torá. O que aconteceu? Havia um indivíduo lá, Sara Mashkim e Sara Ofim, aqueles ministros do faraó. A Torá conta para a gente, eles serviram uma bebida com um fio de cabelo. O que o faraó fez? Mandou matar eles. Faraó não tolera absolutamente nenhuma vírgula fora do lugar. Faraó fala para Yosef, Habib, interpreta meu sonho. Você fala para ele, olha meu faraó, eu não posso interpretar teu sonho. Como assim não pode interpretar meu sonho? Você foi no barbeiro, foi no alfaiate, foi no shopping Guatemi comprar gravata. Você não pode interpretar meu sonho? Está fazendo o quê? O que você me enrolou tanto? Eu vou te explicar. Eu só consigo interpretar os sonhos quando o Kadosh Baruch Hu quer. Você me diga o que tem a dizer, eu vou pedir para Kadosh Baruch Hu. Se ele quiser, eu vou interpretar. Caso contrário, não vai dar. Uma pessoa, para chegar a esse nível, precisa ter trabalhado muito sobre isso. Tem que ser uma pessoa muito, muito, muito calma e tranquila, pessoal. Essa é a calma que ele tinha. Da onde Yosef tinha essa calma? Resposta é que Yosef tinha emuná. Yosef tinha emuná e Kadosh Baruch Hu. Se Hashem quiser, eu vou conseguir. E de fato, pensem junto comigo, Uma pessoa que tem emuná, fé em Akadosh Baruch Hu, essa pessoa, pensando aqui sangue frio, sem estar no meio de uma situação, não tem razão nenhuma na vida para ficar nunca afoito. Diz o Chovat HaLevavot que o maior ganho de uma pessoa que tem bitachon em Hashem, que tem fé em Hashem, é menuchat ha-nefesh, ser uma pessoa tranquila. A única pessoa no mundo de hoje que pode estar tranquila é uma pessoa que tem fé em Hashem. Porque se eu entendo que eu preciso fazer o meu esforço, mas do meu esforço em diante não está nada nas minhas mãos, que razão no mundo tenho eu para ficar afobado? Essa serenidade, essa tranquilidade, essa menuchat ha-nefesh, diz o Chovat HaLevavot de novo, é o maior ganho do mundo que um bala bitachon, uma pessoa que tem fé, tem. Esse era Yosef. Estive pensando, tal pai, tal filho. Quem era o pai de Yosef? Yaakov. Yosef, a Torá conta para a gente, ficou mais de 20 anos sem ver o pai dele, Yaakov. Yaakov pensou que Yosef tinha morrido, não sabia que ele foi vendido, pensou que ele morreu. Não sabia que ele era presidente, rei do Egito, vice-rei do Egito. O Passu conta para a gente, no famoso encontro de Yosef com Yaakov, depois de 20 anos que Yaakov, seu pai, não viu Yosef. Está escrito na Torá, famoso, que Yaakov, Yosef estava chorando no ombro de Yaakov. Pergunta o Rashi, e por que que Yaakov também não estava chorando no ombro de Yosef, se um viu o outro? Os dois não se viam há 22 anos. Rashi diz, olha, Yaakov estava ocupado. Yaakov estava lendo Shema Israel. Essa é a história. Assim, eu acho que todo mundo conhece isso. Olhem a observação que Ravou Bezecher Tzadi Vekadosh Ibrahá faz no livro dele sobre Chumash. Imaginem só a tranquilidade de um pai. Isso aqui é um malach, é um anjo, não é um pai, talvez mais. Uma pessoa que não viu o filho dele 22 anos. Agora é hora do Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokim, Hashem Echad. Devagar, sem correr. Obviamente que depois ele abraçou o filho, depois ele sentou com o filho, conversou com o filho, foi passear no parque com o filho, estudou com o filho, mas agora é hora do Shema. Isso até parece uma coisa anormal para a gente. Mas talvez estive pensando, Yosef, como a gente mencionou anteriormente, foi fazer a barba, se trocou, conversou com o faraó, com uma pessoa tranquila. De onde ele aprendeu isso? Do pai dele, Yaakov. Depois de 22 anos, ele falou, olha, eu sou a mesma pessoa, independente da situação que eu estiver. O contrário de menuchat ha-nefesh, o contrário de tranquilidade e serenidade, em hebraico é chamado bahalá, afobação. Qual é o primeiro filho das 12 tribos? Reuven. O primeiro filho ganha todas as regalias. Reuven era o Kohen. Reuven era o Melech, o rei. Isso era o era, mas não foi. Quem era o rei de verdade depois? Yehudá virou rei. Quem trabalhou no Betamigdash? Os Levi, não Reuven. A pergunta é, por que Reuven perdeu todas essas regalias? Reuven perdeu o privilégio de trabalhar no Betamigdash e de ser o rei. Por que teve que dar isso para Yehudá e Levi e não ficou com Reuven? Está escrito na Torá. Reuven, Pachas Kamai Maltotar. Você foi muito afobado, Reuven. A Torá conta para a gente que, numa ocasião, Reuven fez uma bagunça na cama do pai, da mãe dele. Foi algum ato ágil, afoito, rápido, sem pensar. Essa rapidez, essa afobação fez com que ele perdesse o reinado e o fato de ser Kohen e trabalhar no Beit HaMikdash para sempre. Rav Chaim Shuelevitz, no livro Sichot Musar, vai um passo adiante e diz: poxa vida, Reuven fez tshuva. Reuven se arrependeu. Por que ele perdeu isso? Diz Rav Chaim Shmulevitz, ele fez tshuva do ato, vocês têm razão. Mas a midá ficou embutida dentro dele. Uma pessoa que é um rei, uma pessoa que é um Kohen, um Levi, não pode ser afobado. Porque senão o Beit HaMikdash ele vai tomar um erro. Senão como um rei ele vai tomar uma atitude errada. Por isso para sempre, nunca mais a gente vê um rei. David era descendente de Yehudá e não de Reuven. Por quê? Reuven perdeu isso. Os Levim que trabalham no Beit HaMikdash não são descendentes de Reuven. Por quê? Porque Reuven perdeu. Por quê? Pela amidade de afobação, de falta de paciência. O pessoal que quer ter de verdade paciência, se às vezes ele vai fazer passaporte, RG para os filhos, SIC para os filhos, Hoje em dia é muito, 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 muito mais fácil. Antigamente você tinha que acordar 4 da manhã ou pagar para alguém ficar 4 da manhã e trocar de lugar com você na fila. Hoje em dia você agenda. Mas mesmo com a agenda, falta um documento. Agora é hora do almoço. O computador justo hoje saiu fora do ar. E quando o computador sai fora do ar, provavelmente a fila inteira fica fora de si também. Né? É nesses momentos que a Kadosh Baruch Hu fala, meu amigo, se você melhorar 1% a sua paciência, 1% a sua tranquilidade, 1% a sua falta de berralá, de afobação, esse é o shiur de hoje. E o ápice da falta de berralá, da afobação, da falta de paciência, melhor dizendo, foi o Reta Egel. Os comentaristas perguntam, é famoso isso, se não for que fique agora, como é possível que uma geração que viu a Kadosh Baruch Hu poucas semanas atrás, uma geração que saiu do Egito e viu 10 milagres, uma geração que abriu o mar, falou Zé Eli, veio. A palavra Zé diz Rashi, eles apontaram para Kadosh Baruch Hu, eles viram Hashem, alguns dias depois, eles estão fazendo o pecado do bezerro de ouro, fazendo idolatria. Como pode ser que eles estão fazendo agora candomblé, macumba, espiritismo? Como é possível isso? Viram Hashem há poucos dias atrás. Como pode ser que chegaram a fazer o Reta Egel? Diz Rav Chaim Shmulevitz, simples. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu falou, eu desço daqui 40 dias. Passaram-se alguns minutos, Moshe Rabbeinu não desceu. O povo falou, olha, 40 dias já se passaram, Moshe Rabbeinu não desceu. Automaticamente, eles começaram a falar, puxa vida, Hashem abandonou a gente. A gente volta para o Egito ou fica aqui? Vai para Israel ou se perde no deserto? O povo entrou numa situação de desespero. E diz, Rav Chaim Shmulevitz, é nessa hora que Yetzer Hara ganha o jackpot. É nesse momento que Yetzer Hara grita bingo. É nesse momento que Yetzer Hara fica milionário. Como pode ser que uma geração que ficou anos vendo milagres de Hashem caiu a um nível tão rápido? Diz Rav Chaim Shmulevitz, muito simples. Racionalmente não vou conseguir te explicar, mas emocionalmente eu consigo dizer. Como? No momento que a pessoa entra em desespero, em afobação, a pessoa não consegue mais coordenar o que ele está fazendo. E a pessoa é capaz de ir do milésimo andar para o subsolo em poucos segundos. É por isso, diz ele, que em poucos momentos foram de falar Zé, Eliven veio, poucos dias atrás viram Hashem, apontaram para Hashem na abertura do mar, para chegar a falar, a gente quer uma estátua, um bezerro que seja o nosso Deus. Isso tudo é consequência da afobação. Uma pessoa pode trabalhar 70 anos nesse mundo, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa com uma boca pura, sendo uma pessoa educada, de uma boa índole. O que ele precisa para perder tudo isso? Um dia. É um dia que ele sai na rua e fala uma besteira em público. É um dia que ele age de uma forma desonesta. É um dia que a pessoa perde a educação, os 70 anos dele vão literalmente por água abaixo. Mas o que é um dia de 70? É isso mesmo. A gente está ensinando para a gente que em um minuto a pessoa pode perder tudo. E tem que tomar cuidado porque todas as pessoas no mundo têm testes e testes geram afobação. Se a pessoa não se controla o aleno, ele é capaz de perder tudo em poucos momentos por uma besteira. Mesmo com... Tive um episódio faz tempo, e por isso que posso contar para vocês agora. A pessoa já não vai saber mais. Em poucos momentos que a pessoa pode traumatizar um filho, lo aleno, ou incentivar ele para a vida. Em poucos momentos que a pessoa pode dar uma energia de autoestima para uma pessoa ou destruir ele. Tinha um menino faz tempo, num lugar, e eu via que ele era uma pessoa que é um Cohen, está vivo, mas não vejo mais ele bastante. É um Cohen. Falei para ele, olha, por que você não faz Birkat Kohanim? Ele falou, não, hoje estou me sentindo mal. De repente eu vi que durante um ano, todo dia o indivíduo se sentia mal. É impossível que o indivíduo esteja se sentindo tão mal assim durante um ano, todo dia na hora de Birkat Kohanim, ele sai da sinagoga e volta logo depois. É impossível. Falei, Habib, olha, o que aconteceu, Reuven? Por que você se sente mal justo na hora de Birkat Kohanim? Não, na verdade eu não gosto, eu me sinto mal, tal. Falei, quando você vai sozinho, talvez você tenha vergonha de fazer brachá sozinho, mas por que acontece? Aí ele falou, olha, uma vez eu fazia Birkat Kohanim quando eu era pequeno, e me fizeram um comentário fora de hora, me incomodou, fiquei machucado. Não consigo nunca mais fazer Birkat Kohanim. Quer dizer que ele está certo ou errado? Não sei, não estou julgando a pessoa. Estou explicando o menino. Estou explicando que conforme às vezes é uma palavra fora do lugar, pode destruir uma pessoa que não consegue mais fazer Birkat Kohanim. Não sei o que falaram para ele. Não consegue mais fazer Birkat Kohanim o quê? Para o resto da vida. Por quê? Ficou um trauma na cabeça da pessoa. Onde às vezes um momento de desespero, um pai ou uma mãe ou um professor fala uma pessoa fora da hora, lo aleno, isso pode queimar um trajeto 120 anos de vida. A pessoa trabalha, se a gente pergunta para as pessoas por que vocês trabalham, ninguém respondeu trabalho por trabalhar. A pessoa trabalha porque no fim do mês ele quer receber dinheiro na conta dele, fora da conta dele, em algum lugar, mas ele precisa receber dinheiro no fim do mês. É para isso que ele trabalha, no fim da semana, no fim do dia, o que for. Às vezes a pessoa fica afobada, a gente já escutou isso, e quando a pessoa fica afobada, mesmo nos negócios, é capaz de, infelizmente, ele colocar um ano e perder esse um ano lo aleno em um segundo. Um segundo não vou dizer, mas em um minuto dá para perder lo aleno. Quantas histórias a gente não escuta que a pessoa fala, eu fiquei afobado, fiquei afoito. Espera, agora, a hora de ficar afobado, já aconteceu alguma coisa, já foi. Agora é hora de ficar tranquilo, porque quando a pessoa fica afobada, ele não enxerga mais as coisas. Agora é hora de ter menuhat hanefesh, de ter tranquilidade, de tentar ver as coisas de um jeito claro. Uma pessoa, lo aleno, que investe o dinheiro dele sem siata de shmaya, sem ajuda de Akadosh Baruch Hu, não vai ter atzlachá. E para ter siata de shmaya, para ter ajuda de Akadosh Baruch Hu, a pessoa precisa respirar fundo e soltar, precisa ter tranquilidade e ver direito. Ah, no momento que ele analisou, ele tem que rezar para Hashem que dê certo. A gente nunca sabe se vai dar certo. Mas um jeito que certeza não vai dar certo é se a pessoa ficar afobada. Como se diz paciência em hebraico? Savlanut. Paciência. Que palavra tem irmã de Savlanut em hebraico? Sovel. O que é Sovel? Uma pessoa fala, puxa, eu não aguento mais me ver o meu vizinho da frente dirigindo o meu carro. O que ele fala? Anisovel miser. Eu não aguento mais ver meu concorrente com meus clientes. Anisovel miser. Eu sofro disso. A palavra savlanut é irmã da palavra o quê? Sovel. Porque de fato, para a pessoa ter savlanut, ter paz, controlar a boca, de fato, a pessoa sofre para trabalhar sobre si. Para crescer um sofrimento é difícil isso. Não é fácil, mas a pessoa precisa de fato trabalhar sobre isso. Vi uma vez um artigo, estava escrito que a pessoa leva 9 meses para nascer, 1 ano para andar, 2 anos para ganhar dentes, e daí por diante. Tudo leva tempo. E tem 700 acidentes que acontecem nas rodovias dentro do Brasil. Por quê? Uma resposta. Pressa. O indivíduo está com pressa. Ele está com pressa. Aí você pergunta para ele, olha meu amigo, se você vai daqui para tal lugar, você está com pressa, o percurso inteiro são 50 quilômetros. Essa sua pressa vai te fazer chegar lá mais cedo quanto tempo? 3 minutos. Ou perder o quê? Uma vida. Vale a pena? Vale a pena ou não vale? Ah, não sei. Na hora eu nem pensei nisso. Por que não pensou? Porque na hora que a pessoa fica afoita, ele não pensa. Kadosh Baruch Hu está falando para a gente, olha, calma, pensa. 700 acidentes por dia, lo aleno, nas rodovias do Brasil, por quê? Porque a pessoa está com pressa. Talvez uma segular, para a pessoa não ficar com pressa mesmo, é a pessoa sair de casa 3 minutos mais cedo. Isso mesmo, 3 minutos mais cedo. Alguém te cumprimenta na rua, para, fala oi para ele, não estou com pressa. Sai 3 minutos mais cedo, dá tempo para se acontecer alguma coisa no caminho, leve isso em conta. A pressa, se a pessoa tem pressa no trabalho, a pessoa tem pressa, tem outro tipo de pressa, que a pessoa quer adiantar o que ele merece antes de Akadosh Baruch Hu dar para ele. Akadosh Baruch Hu fala, meu amigo, esse mês, esse ano, essa década, você merece isso. O indivíduo está com pressa, está afobado. Ele vai lá, puxa Hashem, bate o sino, eu quero isso agora, eu preciso agora. Now! É agora que eu preciso. Tá bom? Uma pessoa que está com muita pressa, que Hashem deu o lote dele ganhar 1.000 esse ano. Você está com pressa de fazer 10.000. Certeza que ele vai bajular um monte de gente no caminho. Assur, Deoraita. Pessoa que está com pressa de ganhar 10 mil quando o lote dele esse ano é 1.000. Certeza que vai ser desonesto metade dos dias do ano, pelo menos. Assur, Deoraita. Vai passar a perna nos outros, vai falar mal dos concorrentes. Por quê? Porque eu estou com pressa. Habibi, lechol Zman Vait. Hashem falou para a gente, disse Shlomo Melech, cada coisa tem seu tempo. E se a pessoa apressar as coisas, você tem que ter emuná que a Kadosh Baruch Hu só vai dar coisa para a pessoa na hora que ele merecer. Independente de quanto eu suar, não vai chegar para mim se eu não mereço. Eu preciso fazer o meu esforço. E se eu tenho esforço, a Kadosh Baruch Hu vai me dar na hora que ele achar que eu mereço. Inclusive no casamento. Às vezes a gente escuta a pessoa falar, ah, eu estou no primeiro ano e já, sabe, tem alguns, sei lá, não estou amando minha esposa como a maçã do amor e tal. É, a maçã do amor é muito mais gostoso que o meu casamento, né? Não a maçã do amor, a casquinha da maçã do amor, porque a própria maçã é horrível. Né? Só aquele caramelo que fica em volta. De fato, também, no casamento, as pessoas acham que amor é à primeira vista. Eu sempre falo que o chance é amor à milésima vista. Né? É aí que é o amor de verdade. Quanto mais a pessoa conhece o outro, mais ele tem razão para provar que ele ama o outro, mesmo que ele conhece os defeitos e as qualidades do outro. É, então isso também tem que ter paciência. A pessoa também tem que saber, dentro do casamento, em tudo na vida, né? Respeitar os limites do outro. Não, eu quero agora. Mas talvez ela não quer, talvez você não quer, talvez ele não quer. A pessoa dentro da Ilamevin, a pessoa dentro do casamento tem que saber respeitar os limites do outro. É um casal que dois tem que ter satisfação, não só ele, não só ela. Calma, Menuhatanefesh, é isso mesmo. Saber falar, hoje não vai ser do jeito que eu quero, tá bom, amanhã vai ser. A pessoa tem que ter paciência na vida. Vi uma frase de um escritor inglês, traduzia o seguinte, uma das grandes desvantagens da pressa é o tempo que ela nos faz perder. Repito, uma das grandes desvantagens da pressa é o tempo que ela faz a pessoa perder. Porque depois que a pessoa já falou besteira quando ele está afobado, depois que a pessoa já agiu do jeito errado para refazer a transação monetária, para recomprar a palavra de volta, meu amigo, vai demorar muito. Infelizmente, então a pessoa tem que se cuidar com isso. Depois que a pessoa estacionou o carro e tinha aquela placa com um X bem grande, com duas, é um E com um X. Traduzindo em português, proibido estacionar. É proibido, parar de estacionar. É só uma meia hora aqui. Ele volta lá, ele vê um cone, Zecher le'Amalek, o que está escrito lá? Ligue para o seu DSV, seu carro foi guinchado, está em boas mãos, Salam Aleikum. Tem que buscar no pátio do Jupiri lá, trazer 13 documentos, 14 escrituras, 15 negócios no tabelião para fazer. Valeu a pena? Não é que eu estava com pressa. É nesses momentos de pressa que a pessoa fala, olha, essas atitudes de pressa que fazem a pessoa perder tempo. A mesma me dá de paciência, de falta de pressa, paciência talvez é muito pesado, vai, falta de pressa, é indispensável para a chinuch, para a educação dos filhos. A gente sempre esquenta a comida em poucos momentos, é bom. Pizza, a gente quer delivery, fast food, dá. Mas em relação a educar os filhos, chinuch, não adianta. A pessoa não dá para falar, olha, eu quero que meu filho faça isso. Eu quero que meu filho não fique mais bravo. Ótimo exemplo. Com esse tom de voz, certeza que ele não vai mais ficar bravo. Ele vai virar agora um malach. Barbenar, porque malach de verdade, né? Malach de verdade nunca vai virar. Né? A pessoa faz, até a gente escuta as pessoas, né? Uma pessoa me contou que ele viu uma dieta, essa dieta milagrosa, cabalista, tá bom? Perca 3 quilos em uma semana, tá bom? O que é? Sem sair de casa. A pessoa compra uma prancha, alguém me contou, fica em cima da prancha, não precisa nem se mexer, a prancha se mexe sozinho, as gorduras ficam se mexendo, a pessoa fica parada e depois de quanto que é? Uma semana ele perde 3 quilos. Não é? Eu acho que esse tipo de coisa não deve nem pagar com cartão, né? Porque até compensar, tem que ser coisa que você paga à vista, porque aí depois de uma semana você já não tem como comprovar, não é? Então, é tipo de coisa assim, perca peso now, agora. Não existe isso. O indivíduo fica uma semana comendo, vira operação SUS, cavalo. Come só alface, 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 alfafa. Quanto tempo ele aguenta isso? Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. Não, eu preciso perder peso agora. Não vai fazer nada agora. Ramin falou pra gente, olha, tudo que é agora não dá certo. Essa é a lição que a gente mencionou lá dentro do Mekalê. A pessoa quer fazer tshuva, vai devagar. Porque o indivíduo que ontem estava na feira hippie, amanhã está de chapéu, barba, extrai, meu. Onde ele vai estar depois da manhã? Na feira hippie de novo. Vai devagar. Não, eu fico afoito, eu escutei um churro legal agora, vai virar o super-homem. Não existe isso, melhora, toma decisões, mas vai devagar. Uma querrilá para crescer, uma comunidade, olhem comunidades de São Paulo que cresceram. Como cresceram? Não, porque um dia fizeram uma festa de Purim e lotou a sinagoga e cresceu. Cresceu naquele dia, mas como a querrilá, como a comunidade cresceu? Foi regando de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes por dia regando a semente. Só assim que cresceu. De instantâneo, o pessoal talvez só Bradesco instantâneo. O resto tudo não tem, né? Preparo instantâneo. Talvez é chocolate com preparo instantâneo. O resto não é instantâneo. Eu vi uma história. A gente vê quanto que as coisas demoram para digerir. Havia um aluno, o nome dele é Avraham. Esse menino era um sábio. Estudava numa estivá, era muito inteligente. Era mais inteligente do que os meninos da idade dele. Só que o comportamento dele estava um pouco abaixo do nível. O rabino de Shiva falou, olha, esse menino aí, ele é muito inteligente, ele é brilhante, ele estuda muito bem, só que às vezes ele tem umas perguntas, alguns atos de falta de fé que me deixam assustados. Então, o Rav falou para o menino, olha, eu tenho uma ideia. Para motivar você, eu gostaria que você escrevesse um livro com seus Hidushim, com suas novidades, suas interpretações sobre o Talmud. O menino escreveu esse livro. E talvez assim, Bezat Hashem, o rabino falou para si próprio, vai melhorar em segurança do menino. Esse menino Avraham escreveu o livro, só que as perguntas dele de fé, as confusões dele, perguntas Hashem existe, não existe, começaram a confundir os outros meninos da escola de Shivá, até que esse menino começou a despencar, espiritualmente dizendo, e ele foi procurar outras substituições para a Torá. Foi procurar outros prazeres, outras substituições, que no fim é tudo blefe. Os pais, que eram religiosos, ficaram amargurados com a situação. O filho Avraham saiu de Yeshivá. E, alguns anos, ele foi morar em outro lugar, nem com os pais morava mais. Até que, alguns anos depois, história verídica, o menino Shlomo estava em outra Yeshivá, numa cidade chamada Tifrach, uma outra Yeshivá, ele teve uma dúvida na Gemara, no Talmud. A dúvida dele era sobre um assunto específico, Bar Ishem. É um assunto específico no Talmud famoso. Ele tinha uma dúvida, ele achou um livro que explicava bem essa dúvida. Ele leu, gostou do livro, só que depois de ler a ideia que estava trazida no livro, ele ficou com uma pergunta para ser esclarecida. Só que, para ver a dúvida, ele precisava contactar quem? O autor. Ele abre a primeira página do livro. Esse Shlomo abre a primeira página do livro. Ele liga para o telefone onde estava escrito onde esse autor do livro, Avraham, morava. A mãe atende e fala, olha, eu gostaria de falar, a senhora atendeu a mãe dele, eu gostaria de falar com Avraham. Fica um silêncio na linha. E o indivíduo fala, desculpa, será que eu falei alguma coisa de errado? A mãe fala, não. É que esse meu filho já faz tempo não mora em casa, eu só tenho o endereço dele. E falou o endereço para esse menino. O menino entendeu que tinha alguma coisa de errado, mas ele queria muito saber a resposta da ideia que ficou faltando para ele entender naquele livro. Ele pega um ônibus e outro ônibus e chega até a casa do autor. Ele bate na porta e fala, olha, eu posso falar com o Rav Avraham? O indivíduo que estava atrás da porta disse, quem é? Falou, sou eu. Quem é você? Meu nome é Shlomo. Mas o que você quer de mim? Falou, olha, eu tenho uma pergunta sobre uma coisa que você escreveu num livro há 20 anos atrás. Tá bom, bateu na porta, saiu um indivíduo com uma fisionomia um pouco diferente do que ele estava imaginando. O indivíduo saiu com um ponytail, rabo de cavalo, fisionomia um pouco diferente de alguém que escreveu um livro sobre um Hidush, sobre um assunto, uma novidade do Talmud. Falou, olha, eu gostaria de falar com o autor desse livro, me deram esse endereço. O autor do livro diz, aquele indivíduo que abriu a porta falou, sou eu próprio. Era ele próprio que tinha, como a gente mencionou anteriormente, despencado, infelizmente, da parte espiritual da vida dele. No momento que ele começou a mencionar sobre o livro, o próprio autor começou a chorar, segurou o livro na mão e falou, olha, você está me fazendo lembrar os meus anos de Yeshivá. Puxa, faz 20 anos que eu não sinto mais isso. Eu nem lembro mais o que eu estudei, nem onde eu estudei. Esse próprio Avraham, que é o autor do livro, olhou para o Shamayim E naquele momento Shlomo entendeu porque a mãe, quando Shlomo ligou para a mãe ficou em silêncio e falou que não tinha mais nem o telefone do filho, nem nada, somente sobrou o endereço. Ele entendeu o que tinha acontecido nesse inteiro, nesses 20 anos. Ele chorou, e a história é verídica, esse menino depois foi contactado pela mãe, e a mãe disse para esse menino, Shlomo, eu gostaria de te agradecer que meu filho Avraham voltou para minha casa. Eu gostaria de te agradecer mais ainda, Shlomo, que meu filho Avraham voltou para a casa verdadeira de todo Yehudi, que a casa verdadeira de todo Yehudi é a Kadosh Baruch Hu. É uma história que talvez fala, demorou 20 anos para ele acordar. Demorou. Mas quando a Kadosh Baruch Hu quer, a pessoa faz um esforço, dá um estalo, a luz acende. Mas para isso, precisa ter o que a gente falou hoje, paciência, menuchat hanefesh, entender que na vida não é tudo rápido. Porque tudo que sobe rápido, toda ação que sobe rápido, mesmo monetariamente falando, desce rápido. E as pessoas que não entendem, compram já quando está lá em cima, assim dizem. E aí já chegou, quando a pessoa escuta a notícia, é porque já é tarde demais. Então tem que saber ter paciência, senta lá em cima e espera, aguarda. Tenha paciência, porque no fim a história prova normalmente que a pessoa que tem paciência sempre ganha. Assim, as pessoas que passaram pela crise e perderam, infelizmente, muito, parece que aqueles que tiveram paciência se deram muito melhor do que aqueles que ficaram afobados e venderam tudo. Porque na hora que já aconteceu, a pessoa tem que respirar fundo e falar para Kadosh Baruch Hu, Hashem me ajuda até Menuchat HaNefesh. Essa é a lição do Mekalel, é não entender as coisas now. Essa é a lição do Lechem Apanim que a gente mencionou. Essa é a lição que o Hafetz Chaim falou para a gente, olha, você entrou na sinagoga agora, você não vai entender as aliot. Você vive 120 anos, como você vai entender 6 mil anos do mundo? Eu não entendo porque Hashem fez isso para aquela pessoa. Quem somos nós, Habib, para entender isso aqui? Avraham Avinu esperou até o terceiro dia e não abriu a boca. Bayom HaShlishi, só no terceiro dia que Hashem mostrou para Avraham Avinu a Kedat Yitzchak, o lugar. Yosef falou para o Paró o quê? Eu preciso me trocar, preciso fazer a barba. Agora é hora? Sim, agora é hora. Eu sei que mesmo nessa hora eu não vou perder a tranquilidade. E o segredo de tudo isso é ter fé em Kadosh Baruch Hu. Como disse o Chovat HaLevavot, o maior ganho de uma pessoa que tem Bitachon Emuná em Hashem, não é que ele não faz Averot, é a Menuchat HaNefesh, é o paz de espírito que a pessoa tem. Faço questão de dizer isso. É impossível nesse mundo, é impossível qualquer pessoa no mundo ter tranquilidade, ser uma pessoa pacífica se ele não tem Bitachon, se ele não tem Emuná em Hashem. É impossível. Ele pode ser um bom dublê, ele pode ser um bom artista, mas Menuchat de verdade, ele nunca vai ter. Que Bezerat Hashem a gente possa, às vezes, se sover, sofrer um pouquinho para trabalhar, mas de fato ter Savlanur. E a Kadosh Baruch Hu fala, olha, aquela pessoa que tem Savlanur tem paz de espírito, enxerga as pessoas, enxerga as coisas de uma forma mais clara, e sempre que a pessoa enxerga a coisa de uma forma mais clara, ele tem Atzlachá em tudo que ele faz. Amém.